Vamos aqui então para o livro de Êxodo, vamos continuar a saga do povo de Israel. E vamos do capítulo 1, onde começa a dizer o que aconteceu, a transição ali do finalzinho de Gênesis para o período de Moisés, até o período logo antes de começarem as pragas ali e os sinais de Deus diante do faraó, né? O que aconteceu entre José e entre Êxodo? O que aconteceu é que, como fala ali no capítulo 1, versículo 8, então subiu ao trono do Egito um novo rei, porque nada sabia sobre José. Teve um novo rei, há quem fale que é um outro povo que tomou o controle do Egito, ou talvez uma outra dinastia. A gente não tem muito claro, assim, no estudo da história bíblica, em que período que o Êxodo aconteceu e como é que a gente relaciona isso com as dinastias, com os reis do Egito no momento, né? Vai inclusive ter várias datas por Êxodo, algumas mais recentes, algumas mais antigas. E aí o povo, a gente lembrando, né, o povo, os hebreus, eles foram lá de Canaã para o Egito a convite do faraó. Quando chegaram lá, se estabeleceram em Gósen, e passaram a ser servos, a ser súditos do faraó ali. Mas num determinado momento, a relação do faraó com os hebreus, ela parou de ser aquela só de um rei ou daquela de exigir um imposto pelo trabalho deles. O rei começou, por exemplo, a pedir que os filhos dos israelitas fossem mortos, né? Que se nascesse algum menino de uma israelita, que ele fosse morto pelas parteiras, né? Para diminuir o número deles, para que não tivessem mais tantos israelitas no meio dos egípcios. Um controle populacional agressivo, terrível. E em seguida, como as parteiras não ajudam, o que o faraó manda? Que os meninos hebreus sejam lançados, os recém-nascidos, os meninos judeus, sejam lançados no Nilo. Certo? E eu acho importante a gente pegar essa ideia, que é dura, que é pesada, que é cruel, e a gente entender ela, deixá-la por perto, para que eu acho que ela vai nos ajudar a entender o que acontece nos capítulos seguintes. Um desses meninos, Moisés, ele nasce filho de Arão e de Joquebede, e ele é lançado no Nilo, mas dentro de uma cestinha. Então, aquela história você provavelmente já ouviu. Ele vai navegando no Nilo até que a irmã dele, Miriam, vai acompanhando ele pela margem, até que esse menino chega. O rio vai dar no palácio da filha do faraó. Ela olha o menino, se encanta por ele, resolve adotar ele para si, e a irmã Miriam oferece para que ela diz que conhece alguém que pode amamentar o garoto. A mãe, no caso, a mãe dela, no caso, a mãe do próprio menino. Então, Moisés vai lá, passa um tempo com a família dele de fato, e depois vai viver no palácio. E aí, no, na sequência, Moisés cresce então como filho do faraó, e ele acaba fugindo do Egito depois que é acusado de matar um egípcio que estava violentando, que estava fazendo mal, estava batendo num hebreu. E aí ele sai do Egito e vai lá para o deserto, onde acaba encontrando Jetro, onde acaba se casando lá com Zípora, e vivendo lá com um pastor. Ele sai do tempo de ser filho do rei, de viver no palácio, e vai viver no deserto enquanto pastor. E ali no final do capítulo 2, olha só. Muito tempo depois morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaac e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Lembra lá no final do capítulo, lá no capítulo 15 de Gênesis, eu falei no último áudio, em que Abraão, vocês conseguem ouvir aqui o efeito do áudio das páginas da Bíblia? Deus fala com Abraão que eles vão ser castigados por uma nação, eles vão viver 400 anos lá, mas eu castigarei a nação em quem servirão como escravos, depois de tudo sairão com muitos bens. Eu castigarei a nação e eles sairão, eles vão ser oprimidos, mas eu vou salvar eles. Deus vai salvar o povo dele que está no Egito, e o começo dessa salvação começa ali no capítulo 3, onde tem o episódio de Moisés com a sarça em chamas. Só um episódio, deixa eu pegar aqui minhas anotações. Moisés vê a sarça, se aproxima, ele vê que é Deus, e ele então tira as sandálias e se aproxima, e Deus começa a comissionar ele para que ele vá e fale, para que ele vá e diga para o faraó que eles têm que sair do Egito. Uma coisa que eu acho muito, que às vezes a gente esquece quando está falando aqui do episódio do Êxodo, é que não é... Parece curioso, quando Moisés chega para o faraó, ele não está simplesmente dizendo: a gente quer sair daqui. Ele está dizendo: a gente quer sair e adorar o nosso Deus. Você vai ver isso em diversas situações. Por exemplo, deixa eu ver ali. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 18, é que ele deveria chegar diante do rei do Egito e dizer: o Senhor, Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro, agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Existe essa... A fuga, a saída do Egito está associada com a ideia deles irem adorarem a Deus. Deus não está simplesmente levando o povo para Canaã, levando o povo para outro lugar, ou até para um lugar onde eles vão ter uma vida mais livre, mais próspera, mas está levando eles para um lugar onde eles vão poder adorar a Deus, onde eles vão poder viver a sua vida como povo, como nação de adoradores, né? Tem toda aquela situação de Moisés, ele diz que não se acha digno disso, e aí Deus dá para ele alguns sinais, Deus no fim concede que Arão ajude ele a poder passar a mensagem, então Arão falando, né, no lugar de Moisés, e Moisés volta para o Egito. A gente começa no capítulo 5, quando Moisés fala com o povo, Moisés fala com o faraó, fala do que Deus disse para ele, deles irem adorar, e qual a resposta de faraó? Vocês têm muito tempo livre, vocês têm que trabalhar mais para vocês poderem parar de ficar pensando em Deus. E isso é... A impressão que tem em primeiro lugar, como que o trabalho, né, uma dedicação ao trabalho pode... abaixar tanto as nossas cabeças que a gente já não olha mais para o alto, a gente já não olha mais para Deus, a gente fica focado nessas coisas aqui da terra e, de fato, esquece que existe qualquer transcendência, esquece que existe qualquer Deus lá no céu olhando pela gente. Tudo que a gente se lembra é que a gente tem que trabalhar, tem que pagar boleto, e esquece de que existe algo além disso, esquece daquilo que Jesus fala lá no Sermão do Monte, de como que Deus nos sustenta, entende? Você pode ser tão absorvido pelo trabalho que você vive para essa terra, vive com a esperança para essa terra, e é o que o faraó queria fazer com eles. Também parece que o faraó, ele vê os israelitas como esse povo que não tem direito à religião, que não tem direito à crença, que não tem direito à experiência com Deus, que tem que trabalhar. Eles estão ali como meros trabalhadores, né? E faz isso com eles. E, por fim, uma coisa desses primeiros 5 capítulos que eu acho curioso é... Você vai ver um dos sinais que Deus deu para Moisés é transformar a água do Nilo em sangue. Eu acho que tem uma rima aí, narrativa, com os meninos que foram lançados no Nilo. Com o sangue dos hebreus que encheu o Nilo, né? Com os egípcios querendo matar os hebreus. Acho que é uma lembrança, né, do mal que eles fizeram. Isso é importante porque acho que a gente pode, quando a gente vai lendo no próximo capítulo, no próximo áudio, nos próximos 5 capítulos, as pragas, ser uma coisa que é simplesmente, né, Deus está irritado com o povo, Deus quer fazer o mal com o povo, ou Deus está exagerando. Mas veja como que os egípcios trataram os israelitas, né? Foi uma opressão muito cruel. Deus agora age castigando eles por isso que eles fizeram. É isso. Aqui a gente termina os 5 primeiros capítulos de Êxodo e segue em frente.